Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas, de acordo com a doutrina espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. O nosso tema de hoje, a eutanásia, um tema muito atual e muito controvertido. Nós estamos aqui com a equipe Apostos na Técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Do meu lado aqui também, nos comentários, o Hélio Delanossi. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Oswaldo Gimenez. Bom dia, Oswaldo. Seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Sempre agradecendo a lembrança de me convidar. É uma oportunidade que se renova de aprendermos juntos, né, vários aspectos da doutrina.
Nós estamos aqui gratos pela sua presença, Oswaldo, principalmente pelo tema de hoje, um tema bastante importante, muito polêmico, porque tem os casos bastante recentes aí envolvendo a questão da eutanásia. Aliás, alguns aqui no Brasil, inclusive, recentes, essa semana, inclusive. O recente caso da jovem italiana Eluana Englano, né, que se encontrava há 17 anos em coma e vivendo através de aparelhos que estavam dando sustentação à vida dela, suscitou muitos debates na imprensa quando os pais decidiram pedir que os aparelhos fossem retirados. No programa de hoje nós vamos conhecer melhor essa questão segundo os conceitos da doutrina espírita. Oswaldo, o que significa eutanásia?
A palavra eutanásia é uma palavra de origem grega e ela significa morte sem sofrimento. Modernamente, né, ela tem um significado mais específico, que poderemos dizer significaria eliminação ou morte sem dor dos doentes em caso de moléstia incurável ou terminal.
Uhum.
Então é assim que nós entendemos a aplicação num sentido mundial, né, que, quando se trata desse assunto.
Oswaldo, os protocolos da medicina, etc., eles colocam a eutanásia naquela condição de que quando alguém está no seu sofrimento, etc., alguém vai lá e desliga os aparelhos. É isso, Oswaldo? Isso é eutanásia?
É, de uma certa forma, sim. Que existem outros processos, né? Por exemplo, uma aplicação de uma injeção em que
acelera o processo.
Então, se você acelerou o processo natural, então se configura a eutanásia, a meu ver.
Oswaldo, na atualidade, as pessoas falam muito de um outro termo a respeito dessa condição de abreviação da vida, que é a ortotanásia, um tema muito interessante também, e que é uma terminologia usada aí em alguns casos. Ortotanásia. Ortotanásia e eutanásia são a mesma coisa, Oswaldo?
Não. Embora a diferença entre uma e outra não seja tão grande, né, podemos até considerar que a diferença chega a ser tênue, né? Porque objetivam o mesmo fim, né? De levar
a abreviatura da morte,
levar o paciente a óbito, né?
Uhum.
A diferença que existe, assim, básica, é que na eutanásia há aquela intenção específica de retirar a vida, clara, né? Ou por um desejo do paciente, ou por uma intervenção da família, né? Geralmente são esses os dois motivos principais. A ortotanásia já é uma opção de morte, né, de abreviação da morte, que é feita com um acompanhamento médico, em que a opinião médica se mescla à opinião da família, que acompanha o processo e que geralmente autoriza, no caso de aparelho, como você disse há pouco,
A retirada
ou desligamento do aparelho, né, que mantém as funções vitais, né? A função de respiração, o funcionamento do coração, etc.
Quer dizer, o processo de eutanásia é o processo de abreviar o desencarne, abreviar a morte da pessoa, né? Pra, a pessoa está vivendo lá sob aparelhos, etc., você vai desliga tudo e deixa ela morrer. A ortotanásia seria a mesma condição, só que de uma forma, vamos chamar assim, humanizada, vamos dizer, o processo de humanizar a morte, vamos chamar assim.
Certo. Né? Apesar que existe uma observação a ser feita, né? Que mesmo com o acompanhamento médico, com todo o avanço da medicina, os recursos, né? Existe um drama, né? Que deve acompanhar a decisão da família, né? E a atitude do médico ou dos médicos, que é o diagnóstico de paciente terminal.
Assim, pois é.
Não tem reversão. Por quê? Por que é um drama? Porque nós temos conhecimento de casos que foram dados como pacientes terminais e que voltaram. Uhum. Pacientes que voltaram a ter a vida de relação, que recobraram a consciência.
Aqueles casos, né, das experiências de quase morte, aqueles casos de pessoas que falam, olha, eu vi a luz, não sei o quê, vi o túnel, vi pessoas, os meus parentes que já morreram estão todos me chamando, não sei o quê. Essa é a experiência de quase morte, quer dizer, o indivíduo estava prontinho para morrer e não morreu, ele ficou vivo, está aqui ainda até hoje, etc., né? Então, essa situação é aquela que você está chamando aí da situação em que voltou e a eutanásia poderia ter sido aplicada desnecessariamente.
É, são estados de coma que se reverteram.
Perfeito.
Então, o drama é esse. Como é que se pode afirmar taxativamente, não é?
Uhum.
Definitivamente que não tem volta. Então, perfeito. Esse é um drama. É algo que a humanidade ainda precisa avançar em conhecimento, não é? Para embasar melhor uma atitude extrema dessa.
Uhum. Hélio Delanossi, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio. Por que que esse tema é tão controvertido, Hélio, o tema eutanásia? Por que que as religiões, a ciência, a sociedade debate tanto essa situação? Desliga ou não desliga os aparelhos? E aí as pessoas, normalmente, que não vivem o problema, as pessoas que não vivem o problema têm mais facilidade de opinar. Né? Fala assim, mas vai deixar sofrer, desliga mesmo o aparelho, etc. Imagina a dificuldade para a família autorizar o desligamento de um aparelho para matar o seu ente querido. É muito difícil, é uma decisão, talvez uma das mais difíceis que se pode tomar dentro do seio familiar. Por que que é tão controvertido, hein, Hélio? Por que que não se tem um protocolo a esse respeito? Desliga ou não desliga? Por que que é tão controvertido, hein?
Nos dias atuais, né, de uns tempos para cá, vamos dizer assim, uns 20, 30 anos para cá, a ciência ela vai avançando, ela avança. Então, o esforço terapêutico que pode ser feito para manter uma vida, ele vai se ampliando e existe cada vez mais. Eu até quero usar assim uma coisa até mais simples para a gente entender. Até quando eu era criança, pouco tempo atrás, não tinha, para os animais, por exemplo, vamos pegar os animais, né? Você tinha cachorro em casa, todo mundo tinha cachorro em casa, o cachorro ficava doente e você não tinha veterinário, de repente ele ficava doente, você dava lá alguma coisa para ele e ele desencarnava o cachorro e pronto, você não sentia culpa nenhuma, né? Desencarnou o cachorro, desencarnou. Hoje, como tem veterinário, né, na esquina, tem um outro, tem esse acesso a essas coisas, se você não socorrer o cachorro, se sente culpado. Puxa vida, eu podia ter levado, né? Eu podia ter gasto o dinheirinho e ter levado o cachorro até ali na esquina e dado um jeito nele, tentado salvar, tentado fazer, né, a coisa, né, ajudar o cachorro. Antes você não tinha, sentia culpa por isso, né? Então você, mas agora vamos transferir isso, eu estou falando de um animal de estimação que a gente gosta tanto, tanto quanto uma pessoa da casa, né? Agora quando se trata de seres humanos, então a coisa então fica mais complicada ainda, porque quando você vai partir para a limitação do esforço terapêutico, ou seja, você chega a um ponto que você fala, não, eu não quero mais prosseguir com esse prolongamento da vida, né? com esse esforço para que a vida se prolongue, você começa a fazer, bom, até que ponto eu posso limitar o acesso às novas tecnologias ao esforço terapêutico, né? Então aí onde reside o problema. O que é? Quando você fala em aparelhos, você está falando o quê? Você está falando numa manutenção artificial, um auxílio para que a vida exista, né? Um auxílio para que a vida exista. Esse auxílio para que a vida exista, ele é artificial, é um método artificial. Se você não tivesse acesso a essa tecnologia, né, não tivesse recursos para chegar a essa tecnologia e acesso a elas, certamente aquela vida teria terminado. Então, essa decisão de falar, puxa vida, eu continuo ou não fazendo esse esforço terapêutico, realmente ela deixa a pessoa com muito aflita, a família fica aflita. Eu faço ou não faço, né? Isso aí, continuo ou não continuo desfazer? Então é uma dúvida, podia dizer assim, uma dúvida dos tempos modernos, né? Quando você não tem acesso a isso, você se conforma e a natureza segue o seu curso, e a vida, como o Oswaldo falou agora, muitas vezes o médico tem que falar assim, o médico ou quem está atendendo fala, não tem mais jeito, pode desligar tudo, não tem mais jeito. Ou o paciente fala, não, eu não quero mais fazer esse tratamento, para com tudo, deixa, vou morrer. E ele não acontece nada, né? E ele não desencarna, né?
Sérgio, eu queria fazer um comentário, Sérgio.
Uma das dificuldades que eu vejo nessa questão é que, no fundo, existe um drama pessoal na pessoa que está tomando essa decisão, que é, eu estou pensando em quem? Eu estou pensando no paciente ou eu estou pensando em mim?
Porque vão pensar em mim, né?
Eu quero eliminar o sofrimento do paciente, ou mesmo do meu cachorrinho, né? Eu quero eliminar o sofrimento do meu cachorrinho, ou quero eu deixar de sofrer por estar vendo meu cachorrinho sofrer? No fundo, e eu já passei por essa situação no caso de um animal, no fundo, essa que é a grande questão, sabe? É um questionamento que você também se faz nessa hora. Em quem que eu estou pensando nessa hora? Eu estou pensando no sofrimento daquele ser, eu estou pensando no meu próprio sofrimento e eu estou querendo abreviar o meu sofrimento para não mais participar dessa situação triste.
Muito bem. Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Oswaldo está com um tema bastante amplo aqui, né, Oswaldo? Eutanásia.
E muito importante.
Muito importante porque ele mexe com a vida, né, Oswaldo?
Verdade.
E, aliás, existe um ramo da ciência hoje que é a bioética, né, que estuda as considerações morais sobre a vida, etc., e que aborda esse tema com bastante carinho e bastante cientificidade, né? Oswaldo, falando dessa questão do desligar, não desligar, quando desligar e quando não desligar os aparelhos, etc., daquelas pessoas que estão no estado da quase morte, existe uma situação que as pessoas enfrentam, as famílias passam às vezes para ter que enfrentá-la, que é a situação do coma, o estado de coma. E a gente tem ouvido muito ultimamente na imprensa, principalmente, aquela situação do estado da morte cerebral. Oswaldo, que diferença que tem entre coma, estado de coma e morte cerebral? Dá para a gente dizer para o nosso ouvinte assim, sucintamente, olha, estado de coma é isto, e morte cerebral é tal. O que é isso, hein?
Na pesquisa, não é? Nós fizemos uma pesquisa, porque o assunto é de um interesse assim, muito grande, não é? Para que a gente compreenda, não é? E nós encontramos que no estado de coma existe uma diminuição ou paralisação das reações intelectuais, sensitivas e motrizes, devido a causas psíquicas ou patológicas. Então, isto é o
coma. Uma redução da sensibilidade, da forma de pensar, é isso?
Então você tem uma, como também tive na família, casos assim de acompanhamento, de observar, não é, no decorrer da minha vida, não é, em que você tem a impressão que a pessoa dorme, não é? É um sono, mas é um sono diferente. E é dentro dessa posição em que o corpo, não é, a pessoa, melhor dizendo, né, ela se encontra e que ela não tem uma capacidade de se relacionar, né, que é dentro dessa definição mais científica que eu coletei para passar. Uhum. E a morte cerebral? A morte cerebral é tida como o fim dentro da visão científica, da visão médica. E por que que é o fim? Porque o cérebro, ele não responde mais a nenhum estímulo.
Perfeito.
Então, se considera que é a morte mesmo. Então, o coração bate estimulado pelo aparelho, conforme o Hélio nos colocou. Na medida em que a medicina vai avançando, a própria indústria da saúde, as pesquisas, o desenvolvimento de aparelhos novos, a busca pelo prolongamento da vida, não é? Então, se coloca o paciente numa situação que ele tem uma vida aparente, não é? E deste estágio, o médico diagnostica morte cerebral. Os exames, tudo que a medicina permite, dizem, não tem reação. E é tão importante esse diagnóstico, que é a partir daí que são autorizadas, né, quando a família permite, não é? Ou a pessoa que está nessa situação se revelou um doador de órgãos, é neste momento que é autorizada a retirada dos órgãos. Quer dizer, é diagnosticada a morte cerebral.
Quer dizer, o momento que existe a morte cerebral, o cérebro, é como se eu tirasse a cabeça da pessoa, tirasse o cérebro da pessoa, e daqui a pouco os órgãos vão parar. Quer dizer, num espaço de tempo que a gente não sabe precisar quanto tempo, os órgãos vão parando das suas atividades, até porque não tem mais o comando que é o cérebro, é isso?
É verdade.
E no estado de coma a pessoa está viva, só que não tem a sua consciência ali naquele instante, ela está num outro estágio de vida. Ela está de coma, tem vários estágios de acordo com os protocolos da medicina.
Né? Inclusive em determinados tratamentos, né? A medicina usa também um recurso que é induzir o paciente ao estado de coma. Não é? Para facilitar o tratamento, né, a busca da saúde. Então, a indução ao estado de coma também acabou se transformando num recurso terapêutico.
Né? Deixa eu fazer. Não, eu vou passar aqui a palavra para o Sérgio. O Sérgio tem algumas considerações importantes para fazer para a gente aqui, né, Sérgio, sobre o assunto. Fala para a gente, Sérgio.
É que, na verdade, estão chegando muitas ligações, né, porque o tema é muito controverso. O tema mexe com a gente.
Ele instiga as pessoas a pensarem, a se preocuparem.
E mais do que isso, nós temos visões assim bastante diferentes a respeito do mesmo problema. E o que é mais, vamos dizer assim, mais complicado, é que não existe uma resposta fácil para essa situação. Seria muito simples, né, você ter uma resposta assim de pode, não pode, devo, não devo.
Até porque nós respeitamos, o Semana Bonova sempre respeita a diversidade de opiniões sobre todos os temas e todos os assuntos, e principalmente num tema como esse, né, que abrange aí a interesses familiares, sociais, pessoais, né?
Então, fala, veja, Sérgio, a Paula da Vila Esperança, por exemplo, ela ligou para a gente e está dizendo, na minha opinião, Deus é quem sabe a hora. Deixa um abraço para todos nós. A Terezinha, do Parque Madalena, ela diz que acha que a vida é grandiosa e cabe somente a Deus tirá-la no momento em que Ele achar melhor para nós. Muitas vezes nossa vontade é uma e a de Deus é outra. A Vivi Lida, de Baeta Neves, está perguntando o que é mais ético: prolongar artificialmente um sofrimento diante de uma situação de morte inevitável ou dar apoio e condições para que o processo ocorra naturalmente? Veja, existe uma questão aqui, existem pessoas que estão colocando a situação na mão de Deus, existem outras pessoas nesse momento que estão achando que não, tem que desligar mesmo. Não é proposta do nosso programa responder isso. A nossa proposta é exatamente estar aqui discutindo, mesmo porque nós não temos essa resposta. Mesmo porque nós não temos uma receitinha. Seria interessante se a gente tivesse uma receitinha de bolo falando, olha, se o cara tiver isso, vai lá e desliga. Se o cara não tiver isso, vai lá e não desliga. Mas essa não é uma resposta fácil. E aquela resposta que serve para mim pode não servir para você, Turíbio.
Perfeito.
Eu, de repente, estou vivendo uma determinada situação que naquele momento, naquele instante, para aquele caso específico, o mais ético, o mais correto era desligar. A outra pessoa pode estar vivendo um caso semelhante que, para ela, naquele instante específico, o mais correto não é desligar. Então, não existe uma resposta fácil e não é nossa intenção dar essa resposta. A nossa intenção é, efetivamente, ajudar as pessoas a refletirem para que cada um tome a melhor decisão no seu caso específico.
Aliás, Sérgio, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais adiante na abordagem do ponto de vista da doutrina espírita sobre essa situação, etc. E aí talvez fique mais claro, né, para o nosso ouvinte um pouquinho a respeito da opinião da doutrina espírita sobre esse tema tão importante, tão relevante para o nosso dia a dia. Oswaldo Gimenez, o nosso convidado de hoje. Oswaldo, nós falamos aqui do estado de coma, da morte cerebral. Quer dizer, o coma não é a morte, mas a morte cerebral é a morte de fato, né? Acabou, não tem mais como o cérebro voltar a funcionar. E o espírito? O que acontece com o espírito? O espírito está lá. O que acontece com o espírito quando a pessoa está em estado de coma ou na morte cerebral? O que acontece com o espírito? Para onde ele vai?
Aí nós entramos no aspecto agora religioso-filosófico, né? Da questão, né? Nós temos, né, que desde que, de acordo com a doutrina espírita, não se rompeu o liame, aquele elemento de ligação, né, que espiritual, né, que caracteriza a vida, quer dizer, a vida material, a presença do espírito no corpo com capacidade de atuação, quer dizer, então existe vida. Então, o espírito, neste caso, não é? Ele, embora no coma ele esteja impedido de se manifestar, ele está ligado ao corpo. Está ligado ao corpo. Talvez o aspecto da morte cerebral a gente deva analisar com um pouquinho mais de cuidado. Não é? Agora, dizer a presença e a ligação são dois assuntos que são diferentes, não é? Então, o espírito pode estar presente, no caso do coma ele está ligado, e no caso da morte cerebral, aquele liame, aquela ligação, já se desfez e a vida é totalmente artificial. Uhum. Né? De qualquer maneira, nós temos que ressaltar algo que a doutrina espírita nos coloca, e com muita clareza, que devemos prolongar a vida quando estamos encarnados, o máximo possível.
Perfeito.
Porque alguns segundos a mais de ligação do espírito com a matéria pode dar toda a diferença, não é? Proporcionar toda a diferença para o futuro do espírito.
Olha, o que você está falando é uma coisa tão importante, Oswaldo, porque, olha só, você está colocando uma coisa muito clara para o nosso ouvinte aí. A doutrina espírita é a favor da preparação do espírito, do burilamento do espírito. E aí você está dizendo assim, um segundo a mais de ligação entre vida, entre corpo material e espírito, pode significar um aprendizado a mais por espírito. Esse sofrimento, essa ligação, essa expectativa pode significar um passo a mais na preparação do espírito para uma nova vida.
Até porque nós temos relatos, existem relatos de dos espíritos, né? Que pessoas que tiveram nessa situação e que elas retornaram, né? E os relatos delas são, as pessoas mudam. Via de regra, ou em quase todos os casos, há profunda mudança nas atitudes das pessoas após essa experiência, né? Ela muda a vida dela completamente, porque ela tem uma visão, ela passa a enxergar realmente a vida de uma forma, de uma maneira diferente, de uma forma holística, vamos dizer assim. Ela vê a vida como um todo e ela muda completamente quando ela retorna.
Agora, Hélio, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está falando isso de uma maneira muito, muito clara para o nosso ouvinte, né? Existem situações em que as pessoas passam por um estado de saúde muito grave, estão com situações muito graves, as pessoas se recusam a viver. E é comum o familiar se defrontar com essa situação, uma situação muito dolorosa para a família, que o indivíduo diz assim, eu prefiro morrer, eu não aguento mais esse sofrimento, eu prefiro a morte. Então a pessoa pede, ela quer morrer, ela não quer mais ficar viva materialmente. Né? Então nessa situação, como é que o Espiritismo entende a eutanásia nessa situação? O Espiritismo é a favor ou contra a eutanásia? A pessoa quer morrer. Eu quero morrer.
Nós podemos assim afirmar.
Como é que o Espiritismo olha isso, hein?
Afirmar, o Oswaldo que vai até pesquisou até mais do que eu, mas podemos afirmar que o Espiritismo é contra a eutanásia. O Espiritismo não admite a eutanásia. Porque no livro dos Espíritos, em todas as informações que nós temos, nós achamos que a vida deve seguir o seu curso até o momento em que em que ela for, que ela naturalmente se extingue. Esse nós, ele é contra a eutanásia. Uhum. Ela vai se extinguir naturalmente. Tem que deixar que a vida siga seu curso. Não tem a ver com esse esforço terapêutico que eu disse agora há pouco, que é uma coisa diferente, né? Você pode não usar do recurso do esforço terapêutico que não está ao seu alcance, ou que você resolva não se utilizar de alguma coisa moderna para prolongamento da vida, que seria, que exemplo também de eu uso esse nome também de distanásia, né? Que é o nome
distanásia.
Distanásia, né? É uma distanásia. Você pode abrir mão da distanásia. Quer dizer, você não, eu não quero prolongar a vida artificialmente, mas a vida tem que ir até onde ela vá. Naturalmente, ela tem que seguir seu curso.
A distanásia seria a morte lenta, sem sofrimento.
Não, a distanásia é você usar de meios, né? De meios
isso, artificiais. Para manter sem sofrimento lá a vida.
Artificiais, o prolongamento da vida. Agora, na pergunta que você faz, no caso, o espiritismo ele é contra a eutanásia.
Certo.
A eutanásia você vai estar encurtando a vida. Quer dizer, se você encurtar a vida, isso aí nós...
Quer dizer, o espiritismo é a favor contra. Da vida.
Da vida, da vida.
Só para colocar bem para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte não espírita. Para o espírita, isso que o Hélio está falando é muito claro, mas o nosso ouvinte não espírita, ele pode se confundir um pouquinho quando a gente fala que o espiritismo é contra isso ou contra aquilo. O espiritismo, ele nos dá os motivos pelos quais nós devemos ou não devemos fazer alguma coisa. Ele não proíbe nem recomenda absolutamente nada. Ele simplesmente mostra que as nossas atitudes geram consequências, tá certo? Então, quando o Hélio pega e fala, olha, o espiritismo recomenda fortemente que não se faça isso, é por quê? Porque a gente sabe que existem motivos espirituais que não são do nosso conhecimento, que podem justificar aquele sofrimento. E como você muito bem colocou agora há pouco, às vezes aquele momento de sofrimento é a grande redenção do espírito. Para o homem encarnado, aquele momento de sofrimento é terrível, é trágico e tudo mais, mas para o espírito imortal, ali pode estar sendo a grande redenção dele.
Oswaldo Gimenez queria fazer um comentário, Oswaldo.
Eu ia até pedir para o Oswaldo, ele selecionou um trecho. Dá uma olhada aí, Oswaldo.
É uma coisa até interessante que vem de encontro, a argumentação do Hélio e do Sérgio. Vem bem de encontro. Eu colhi uma declaração do Divaldo numa entrevista, anos atrás, está no livro Elucidações Espíritas.
É sobre eutanásia?
Eutanásia.
Então, Oswaldo, segura um pouquinho essa declaração do Divaldo, muito importante. Atenção, ouvinte, olha, segura aí. Daqui a pouquinho o Oswaldo vai contar pra gente qual é a opinião do Divaldo a respeito da questão da eutanásia. Isso eu também estou curioso para saber. Daqui a pouco você conta pra gente, você fica na nossa audiência. Nós voltamos dentro de alguns instantes.